Boa noite, irmãos. Graça e paz no nome do Senhor. Louvamos a Deus pelo privilégio, pela graça que Ele nos concede de estarmos juntos mais uma vez. Como acabamos de cantar, louvores e glórias damos ao nome do Senhor. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Atos, capítulo 4. Com a ajuda do Senhor, eu quero concluir essa parte desse capítulo hoje com os irmãos. Iniciamos alguns dias atrás. Se o Senhor permitir, então hoje nós concluímos essa parte. Atos capítulo 4, versículo 23 a seguir. Minha versão diz assim: depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos, elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliançaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, confiamos a Ti esse tempo da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que abra a Tua palavra para nós. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos e nossos corações, para que possamos reter a boa palavra do Senhor. Ó Deus, livra-nos apenas da esfera do intelecto e da letra, mas, Senhor, revela-nos a Tua face na Tua palavra. Queremos Te ver. Ó Senhor, queremos Te tocar. Queremos Te ouvir, supremo pastor de nossas almas. Assim oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, então, nessa noite, tocar nessa oração do capítulo 4, da carta ou do livro de Atos dos Apóstolos. E se nós tivéssemos que dar um tema para essa palavra, até um pouco sugestivo, assim eu coloquei que quando oramos, até trabalhamos. Às vezes achamos que é mais importante trabalhar que orar, mas quando oramos, até trabalhamos. Você conhece o contexto do capítulo 4? Na última vez que eu compartilhei, eu pude repartir um pouco com os irmãos. O contexto todo começa lá desde o capítulo 1, passando pelo capítulo 2, descida do Espírito Santo, passando pelo capítulo 3, a cura daquele homem enfermo na porta do templo, e chegando aqui no capítulo 4. Irmãos, eu não sei como você tem uma perspectiva desse livro, mas especialmente quando nós abrimos o capítulo 1, quando o nosso Senhor é assunto aos céus, a Escritura diz que os discípulos ficaram olhando para o alto. E aqueles anjos, então, perguntaram para aqueles homens: por que vocês estão aí olhando? Esse mesmo Jesus que subiu, do mesmo modo, há de descer. Irmãos, me parece que o Senhor corre riscos na sua economia, na sua administração. Claro que ele não corre, mas olhando de maneira humana, Me parece que o Senhor assume um risco de, ao ser assunto aos céus, e ele ter sumido nas nuvens, talvez, quem sabe, de ser esquecido para sempre. Ele havia concluído o seu ministério, ele havia ressurgido dos mortos, então ele sobe para o Pai, ele é assunto aos céus. E a Escritura diz, então, que os discípulos ficaram como que procurando um sinal no céu. Mas graças a Deus, ele cumpriu a sua palavra. E quando ele subiu aos céus, ele derramou o seu Espírito Santo sobre a sua igreja. E agora ele reapareceu, ele reacendeu no coração dos discípulos por meio da obra do Espírito Santo, por meio do trabalho do Espírito Santo naqueles homens, naquela igreja que ali então se iniciava. Irmãos, e dentro do contexto, como dito para vocês, nós vimos que uma grande oposição se levantou em Jerusalém naquele tempo por causa da pregação do Evangelho, por causa daquele sinal que se havia feito. E Pedro e João foram colocados diante das autoridades. E as autoridades, então, sobre ameaças, pediram que eles não mais pregassem, que eles não mais falassem no nome de Jesus. Prontamente eles resistiram, se posicionaram, levantaram, cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, a ponto daquelas autoridades reconhecer que aqueles homens, mesmo sendo indoutos, incultos, estavam certamente, ou tinham certamente, caminhado com Jesus, estado com Jesus. Daí, diz que eles foram soltos, e então voltaram para os irmãos, o verso 23 que lemos, e aqui é onde eu quero destacar a nossa meditação para essa noite. O texto no verso 23 diz que eles voltaram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Então o verso 24 começa: a ouvirem isso, todos elevaram a voz a Deus dizendo, ou seja, todos que ouviram o testemunho de Pedro e João por tudo o que havia acontecido, a igreja então se coloca em oração. Irmãos, essa oração do capítulo 4 de Atos, ela nos dá um caminho, porque essa oração está intimamente ligada com o reino de Deus. No domingo passado, nós estávamos aqui ouvindo, nosso irmão estava falando que a oração, ela tem a ver com o reino de Deus. Irmãos, o quanto isso é importante nós compreendermos, porque o texto aqui vai nos dizer que a igreja estava reunida, e quando eles se dispuseram a orar, eles estavam orando por causa de um problema. E qual era o problema? Que o reino de Deus precisava avançar, que a obra de Deus precisava prosseguir, que a pregação do Evangelho não poderia parar, que a obra que o Senhor estava começando por meio daqueles apóstolos não poderia cessar. Eles estavam orando por esta causa. Então é essa oração que eu gostaria de cada um de nós aqui nessa noite pudéssemos examinar. Aqueles três pontos que diz para os irmãos na última reunião, quando eu compartilhei: oração, comunhão e adoração. Três pontos que acredito eu que nós, nesse momento da nossa caminhada, precisamos, diante do Senhor, buscar entendimento e buscar realidade espiritual. Então, como essa oração começa? Diz o texto: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. A oração começa reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, Criador, poderoso, soberano, e que nada há na terra, ou seja no mar, ou seja no céu, que Ele não tenha criado e que Ele não tenha poder e que Ele não tenha domínio. Irmãos, a igreja começa orando, chamando o Senhor, o nosso Deus, de Senhor. Porque havia um outro Senhor, havia César em Roma, havia outros senhores, mas a igreja de Deus reconhece apenas o Senhor como sendo o seu Deus, o seu Senhor, todo-poderoso, onipresente, onisciente, soberano sobre tudo e sobre todos. A oração do reino, ela começa reconhecendo isso: nós pertencemos a Deus. nós temos a Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar, a oração ali de Mateus, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Que diferença isso faz para nós? Que diferença isso fez para aqueles irmãos dentro daquele contexto? Que embora tudo que estava acontecendo com eles e à volta deles, havia um Senhor nos céus, que governava tudo e todos. Havia um Senhor no céu, que havia criado tudo, que estava no céu, que estava na terra, que estava no mar, e esse Senhor era soberano. E eles não se inclinavam a nenhum outro Deus, senão o Senhor, Criador dos céus e da terra. Irmãos, a nossa oração não começa em nós. A oração do reino, ela não começa a partir de nós. Ela começa com um Deus que está assentado num alto e sublime trono, que por obra da graça, eu e você podemos chamar de Pai. Nas palavras do nosso Senhor Jesus, Pai. Irmãos, quantas vezes as nossas orações mais parecem um diálogo com algum diplomata. Às vezes usamos palavras difíceis, às vezes rodeamos assuntos e nos esquecemos que nós estamos falando com o nosso Pai. E o nosso Pai está sentado num trono, Ele governa tudo e todos. Não há nada que tenha sido criado que por Ele não fora criado. E a igreja tem essa consciência, Senhor Deus. É a Ele que nós nos voltamos como oramos. Jesus nos ensinou então a orar, Pai nosso que estás nos céus. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 1, eu não vou ler o texto, não vou seguir a sequência, você pode anotar e depois leia na sua casa. Efésios 1, 1, Paulo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por onde ele começa a escrever essa epístola? Pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 1, verso 17, ele diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, é a Ele que nós invocamos, é a Ele que nós oramos, é a Ele que nós elevamos a nossa voz. E sabemos, irmãos, que Ele nos ouve. Certa feita, eu ouvi um pastor de muita idade, e ele disse que uma vez um jovem perguntou para ele assim: Pastor, por que nós temos que orar? Deus conhece tudo que está no nosso coração. A Bíblia diz que quando a palavra vem à nossa boca, Ele já a conhece de antemão. Então ele olhou para aquele jovem e falou assim: Você tem todas as perguntas, e eu não sei como respondê-las, mas eu sei de uma coisa: Jesus orava, e por isso nós também oramos. Por isso Paulo começa: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe das nossas questões, dos nossos sofrimentos, das nossas dores e das nossas angústias, mas nós oramos para Ele porque Ele é o nosso Pai, porque o Senhor que é o nosso modelo, o Senhor que é o nosso irmão mais velho, viveu uma vida de oração e por isso nós também oramos. Então veja, verso 13, verso 14, Atos, Efésios 3, 14, ele diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Efésios 3, 14, Paulo diz: Eu estou diante dos joelhos do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós oramos diante do Pai. Quando nós levantamos a nossa voz ao Senhor, nós estamos levantando a voz ao nosso Pai. Atos 2,17, Pedro diz: E nos últimos dias, acontecerá, diz Deus. Ele estava falando sobre a descida do Espírito Santo ali no capítulo 2 de Atos. Ele diz assim: O que está acontecendo é aquilo que Deus diz. Deus falou, Deus fala. Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala conosco por meio da sua palavra. Por isso nós podemos nos colocar diante de Deus, invocar o seu nome, orar a Deus. A igreja primitiva tinha uma consciência clara de que embora eles estavam debaixo de uma tão terrível perseguição, eles estavam orando a um Deus que controla tudo e todos, que é soberano. Irmãos, quantas vezes nós duvidamos da soberania de Deus? especialmente quando nós estamos passando por lutas e sofrimentos. O primeiro questionamento que nós fazemos é: onde está Deus? O meu problema é tão grande, onde está Deus? O meu sofrimento é tão grande, onde está Deus? E a pergunta que nós devemos fazer é: onde está o meu coração? Porque Deus está no seu trono, o seu Espírito em mim habita, o seu Espírito está em mim. Portanto, nós podemos levantar a nossa voz e dizer: Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, é diante dele que nós dobramos os nossos joelhos. Irmãos, ele diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine o Senhor, que é nosso Pai e é santo, o que ele não nos dará segundo a sua boa vontade, segundo a sua misericórdia. Então a igreja começa com essa declaração: tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Verso 25 a 28, eles vão fazer uma citação. Eu havia dito para os irmãos, eles vão citar o Salmo de número 2, porque eles estão interpretando os seus dias com base na palavra de Deus. E aí eles vão dizer que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Olha que declaração. Embora fosse dito pela boca de Davi, ele disse pelo Espírito Santo. Então é palavra profética, é palavra de Deus. Foi por meio da boca de Davi, mas quem falou foi o Espírito Santo. E qual a declaração que eles dão? Porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliançaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, eles estavam debaixo de perseguição, eles estavam debaixo de luta, mas eles estavam interpretando os seus dias com a Bíblia aberta. Claro que não havia esse conteúdo que nós temos hoje de palavra, mas eles estavam interpretando a palavra profética de Deus, como se dizendo: Senhor, isto foi profetizado pelo teu Espírito Santo. Isto que está diante de nós não vem de nós, não vem desses homens, não vem das autoridades, não vem dos líderes religiosos. Foi por ti profetizado. Por meio da boca de Davi, o teu Espírito Santo disse. Verso 27, pois nessa cidade, eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel. Então observe, esses quatro versos, de 25 a 28, nos mostram como a palavra de Deus estava mesclada com a vida da igreja, nos tornando, ou os tornando capazes de interpretar o cenário atual diante da palavra profética de Deus. Irmãos e irmãs, será que nós estamos colocando a nossa vida diante da palavra profética de Deus nesses dias? Observe que eles estão orando, declarando a palavra de Deus, e a vida deles está intimamente ligada com essa profecia, porque eles estavam vendo diante dos olhos dele tudo aquilo que havia sido profetizado por Davi acontecendo. Então eles se voltam para Deus e dizem: o que está acontecendo foi profetizado pelo Espírito Santo por meio da boca de Davi. Irmãos, o que está acontecendo no nosso meio, assim também, foi profetizado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias sobreveriam sobre a terra tempos difíceis. Os homens se tornariam amantes de si mesmos, violentos, presunçosos, inimigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Como está a minha e a sua vida diante da palavra presente de Deus para esses dias? Sabe como estava a vida dos irmãos da igreja primitiva? Estava diante de Deus. Eles estavam mostrando a Deus que aquilo que estava acontecendo, o Senhor já havia profetizado de antemão. Eles estavam envolvidos diante do propósito de Deus. Eles se reuniram para fazer tudo que a tua mão e teu conselho havia previamente ordenado. Foi isso que eles disseram no verso 28. Para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Irmão, você conhece Se você ler os evangelhos, você vai ver o quanto os discípulos foram tardios em compreender os assuntos concernentes à morte do Senhor. Mas olhe como a igreja, cheia do Espírito Santo, interpreta. Ou seja, embora Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel se uniram contra o ungido de Deus, o verso 28, eles dizem assim, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram. Ou seja, a tua mão, a tua vontade pré-ordenou tudo o que eles fizeram antes que assim acontecesse. Irmãos, veja que a visão dos discípulos e da igreja está completamente limpa. Eles estão vendo aqueles fatos como se fosse cumprimento da palavra de Deus. Era a mão de Deus que estava regendo a história. Era a mão de Deus que estava dirigindo aqueles acontecimentos e aqueles dias. Eles não estavam reféns de governos. Eles não estavam reféns do Império Romano. Eles não estavam reféns das decisões do governo romano. Mas eles estavam dizendo que tudo o que havia acontecido era a mão de Deus. Era a vontade de Deus sendo cumprida diante deles. Era o poder de Deus que estava ordenando todas as coisas. Paulo diz assim, Efésios 1:11, que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Escrevendo aos Romanos, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmãos, veja, os discípulos estão dando uma declaração. Embora o Senhor tenha sido crucificado, embora ele tenha sido morto, embora ele tenha sofrido pelos nossos pecados, tudo isso foi a mão de Deus. Tudo isso foi a vontade de Deus, que é perfeita, que é agradável, que é soberana. Tudo isso foi Deus que dirigiu. Essa é a declaração que eles dão. O verso 29, talvez aqui entremos naquilo que é a nossa parte mais importante para essa consideração. Ele diz assim, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eles pedem que Deus olhe, se atente, se envolva e entre na causa. Sabe o que, que os discípulos estão orando? Senhor, entra na causa. Olha para as ameaças deles. Olha para essa situação. Essa palavra olha aqui no contexto original tem uma aplicação no sentido de olhar bem minuciosamente e com a decisão de se tomar uma atitude. Eles estavam dizendo, Senhor, olha para a causa e se envolve, porque é maior que nós. Irmãos, eles eram um grupo de irmãos muito pequenos. O que, que eles poderiam fazer contra o Império Romano? Absolutamente nada. Mas eles estão conclamando para que o Senhor entre na causa deles. Que, na verdade, não é deles a causa, é do Senhor. Irmãos, quando nós oramos, quando nós colocamos alguma coisa diante do Senhor, segundo a sua boa vontade, sabe o que nós estamos pedindo? Senhor, entra na causa. Vem e age. Está acima de nós. Vem com teu poder e trabalha, porque nós estamos limitados. Vem e faz segundo a tua boa vontade, porque está acima das nossas forças. Irmãos, quando nós reconhecemos isso, há em Deus um caminho nesse sentido. Assim como Daniel também orou, Daniel capítulo 2, verso 21, quando ele interpreta os seus dias, ele diz assim, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Irmão, será que nós estamos vendo que o nosso Senhor está mudando tempos e épocas, tirando reis, estabelecendo reis? Será que nós estamos vendo a mão de Deus conduzindo a história, a nossa vida, o nosso momento? A hora que nós estamos, ou será que nós estamos apenas confessando que estamos participando de algo, mas sem evidentemente termos uma leitura adequada dos fatos? Daniel compreendeu que Deus então tirava reis, que Deus colocava reis, que Deus mudava tempos, épocas e estações, para que tudo isso cooperasse com a sua boa vontade. Irmãos, assim também nós temos que interpretar os nossos dias. O que Deus está fazendo agora? No que Deus agora está envolvido diretamente? Qual é a carga presente de Deus? Quais são os seus movimentos para essa hora, para esse tempo que nós estamos vivendo? Então eles estavam interessados que Deus entrasse naquela causa. Porque aquela causa não era outra, senão a causa de Deus. Irmãos, muitas vezes, Deus não entra em causa que não é dele. Às vezes nós oramos por causas que não é a causa do Senhor. Mas quando é a causa de Deus, Ele ouve as nossas orações. E Ele entra nesse processo. Assim como foi com Daniel. E o texto continua, eles dizendo: e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Irmãos, olha o pedido que eles fazem a Deus. Concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Se você conhece o restante desse livro, eu gostaria de deixar uma fala para você anotar com a parte final deste versículo. Essa oração, concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Essa oração decretou o destino de alguns deles. Compreende isso? Essa oração decretou o destino de alguns deles. Em que sentido? Quando eles pediram a Deus que Deus então concedesse coragem para que os discípulos pudessem pregar com mais ousadia e com mais intrepidez a palavra, eles estavam orando e selando o destino de alguns daqueles apóstolos. Como nós vemos isso? Pedro, Tiago, Estevão morreram por causa do testemunho da palavra de Deus. João, mais para frente, Paulo. Orações que selam destinos. Meus irmãos, me causa assombro isso. Mas uma oração ligada ao reino de Deus é uma oração que sela destinos. É uma oração que está comprometida com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Talvez muitos de nós aqui desistimos alguma vez de uma carreira, de um projeto, de um sonho, de um projeto de vida pessoal por causa de algo relacionado ao Senhor. Sabe por quê? Porque orações ligadas ao reino de Deus têm esse poder, têm essa característica de mudar e de fixar destinos. Irmãos, por que nós temos orado nesses dias? Qual é a carga de oração do seu e do meu coração? Às vezes nós oramos assim: Senhor, abençoa a tua igreja. Mas será que nós oramos com convicção de que isso pode selar o destino de muitos de nós aqui? Quando nós oramos assim: Senhor, envia os teus servos. Nós temos consciência, irmãos, que, por exemplo, alguns dos irmãos que têm cargo da palavra de Deus podem ser retirados de uma vida de trabalho secular para se dedicar à obra de Deus. Isso passa pela nossa cabeça. Quando nós oramos assim: Senhor, edifica a tua igreja. Será que nós estamos sabendo que o nosso nome pode estar envolvido nisso? Ou será que nós estamos orando: ah, Senhor, edifica a tua igreja, mas deixa eu aqui na minha vida, na minha situação? Eles estavam orando e essa oração estava selando o destino de muitos deles. Então eles dizem assim: para que eles falem a tua palavra com toda a coragem, com toda a ousadia. Isaías capítulo 52, verso 7. Eu gostaria de que os irmãos abrissem esse texto comigo. Isaías 52, uma passagem muito conhecida. Isaías 52, 7 e 8. Como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia as coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. escuta, é a voz dos teus sentinelas. Concede aos teus servos que falem com mais coragem. Irmãos, muitas das vezes eu já vi muitas pessoas fazerem um uso indevido desse texto, dizendo assim, como são belos sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas. Esses pés aqui não são outros pés que não os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe boas novas de salvação para nós. E o texto continua no verso 8, ele diz assim, escuta, porque é a voz do sentinela, ou é a voz do atalaia. Mas o que o texto também nos dá a dimensão, é de que quando nós anunciamos a palavra de Deus, em certa maneira, nós unimos ao Senhor por meio do seu propósito, por meio do seu trabalho, por meio daquilo que ele desejou que nós fôssemos então os seus cooperadores. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas obras. Irmãos, o que, que nós queremos enfatizar com isso? Essa oração, como eu disse para os irmãos, selou o destino de muitos daqueles apóstolos. Muito do qual, pelo aquilo que nós estamos orando agora, pode determinar o futuro que nos espera. Por isso, irmãos, nós temos que ter plena consciência que orar não é fácil. Orar não é fácil. Se alguém pensa que orar é fácil, talvez ele não saiba o que a oração quer dizer na verdade. Porque como que nós vamos orar e pedir a Deus aquilo que não tem comprometimento com a sua vontade e nem com a sua palavra? Então, o verso 30, eles dizem assim, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. Aqui, um outro parênteses eu quero fazer para os irmãos. Veja, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. Oh, irmãos, aquele milagre de cura tinha trago um transtorno na cidade. Pedro e João foram levados às autoridades por causa daquele milagre. Mas o que, que eles estavam confessando? Senhor, estende a tua mão, continua a tua obra, não pares, prossiga, avance com a tua obra. Eles estão dizendo assim, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. Eles estão apenas cumprindo a oração que o nosso Senhor nos deixou, assim na terra como no céu. Irmãos, a mitologia pagã do tempo dizia que quando Zeus via os homens e ele se revoltava com as suas atitudes, então ele colocava os seus juízos sobre os homens. Mas Jesus, pelo contrário, ele diz assim que quando nós oramos, nós ligamos da terra para o céu. Deus ouve as nossas orações. Deus entra nas suas causas e Deus atende, então, as nossas orações. Por isso ele diz assim, faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Irmãos, a vontade de Deus ser feita no céu é algo muito simples. Mas para que ela seja feita na terra, é necessário que a igreja ore, se posicione, que a igreja clame, que a igreja busque, que a igreja então possa ligar de fato a terra nos céus. Meus irmãos, há movimentos nos céus retidos por causa que tem faltado oração. Você se lembra de Daniel quando ele orou e aquele mensageiro foi enviado? Aqui em Atos você vai ver que os irmãos oram e um outro mensageiro é enviado e cadeias são abertas. O céu aguarda comandos. Oh, irmãos, nós falamos isso debaixo de muito temor. Porque Deus é livre e soberano na sua vontade. Mas Ele deseja e Ele quis cooperadores como eu e como você. Por isso que quando a igreja se reúne em oração, ela está buscando a mente de Deus e trazendo então ordenanças. No sentido de direção, no sentido da palavra de Deus para que os céus se movimentem. Para que os céus se movam, para que os céus trabalhem. Irmãos, se nós não temos uma experiência de oração corporativa, e essa não é a oração pessoal, não é aquela oração que você faz no seu quarto, não é o seu devocional, mas é aquela oração pela qual nós oramos pelas causas do reino de Deus. Senhor, estende a tua mão, O que a tua mão começou a fazer, não pare, não cesses. E aí eu gostaria de abrir com os irmãos Mateus capítulo 18, para tratarmos desta parte do texto. 18:18. Em verdade vos digo, Mateus 18, verso 18. Tudo quanto ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra, terá sido desligado no... O que nós aprendemos com Jesus? Que agora não é dos céus para a terra, como era com os pagãos. Com os filhos de Deus, é da terra para os céus. Nós oramos aqui e o céu se move. Nós levantamos a nossa voz e o nosso Pai que estás no céu nos ouve. Nós clamamos a Deus soberano, que governa todas as coisas, está sentado no seu trono, nos ouve e trabalha e opera e se envolve nas causas. Então diz, quando tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra também terá sido desligado no... Irmãos, a quem o Senhor conferiu essa autoridade? Querido, não há um parlamento nesse momento no mundo que tenha esse poder. Não há um exército, não há um presidente, não há um rei, não há sequer nenhum diplomata. Ninguém pode ligar nada da terra para os céus, senão a igreja de Deus. Senão a igreja de Deus. Foi a ele que lhe deu essa autoridade. E o texto diz, ainda digo mais, verso 19, se dois de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer coisa ou de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, aí estou no meio deles. Irmãos, os irmãos de Atos tinham plena convicção de que a igreja tem uma missão, que é fazer com que o reino de Deus avance, que é fazer com que o reino de Deus cresça. Irmãos, mas quantas vezes as nossas orações são dominadas, ou por que não dizer, governadas por nossos problemas, por nossas dificuldades. Não que nós não vamos orar por essas coisas, irmãos. Não que nós vamos deixar de orar pelos irmãos, orar pelos que estão enfermos, orar pelos que estão doentes, orar por aqueles que estão desanimados, nada disso. Mas em primeiro lugar, nossa oração deve estar conectada com o reino de Deus. Lembra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós precisamos dessa experiência de oração nesses dias. Uma oração que esteja ligada com os assuntos do reino de Deus. Uma oração que esteja ligada com a vontade de Deus. Uma oração que esteja ligada com a glória de Deus. Uma oração que esteja ligada com a presente demanda de Deus. Irmão, senão nós vamos parecer apenas crianças pedindo a Deus, dá, faz. Eu quero assim, abençoe isso, abençoe aquilo. Nós aprendemos aqui quando estávamos estudando sobre avivamento com os irmãos moráveis, que eles decidiram a não orar por nada que eles não estivessem diretamente envolvidos ou por o qual eles não fossem uma resposta de oração. Irmãos, quantas vezes nós levantamos causas de oração sobre as quais nós não envolvemos um milímetro do nosso corpo? Senhor, abençoa a vida do irmão, mas eu não me importo com ele, eu não gasto um tempo com ele, eu não visito ele. Senhor, abençoa a pregação do Evangelho, que mais ministros da palavra sejam levantados nesse tempo, mas eu não me comprometo com a pregação do Evangelho. Eu não me comprometo em levar as boas obras, as boas novas de salvação. Senhor, abençoa teu povo, edifica a tua igreja, mas eu não me envolvo com isso. Eu estou orando por algo que eu não estou envolvido diretamente. Irmãos, isso, pelo menos na minha maneira de entender, eu acho que tem muito pouca valia, ou quem sabe nenhuma. Nós precisamos orar por aquilo que nós estamos de fato envolvidos, para que quando nós venhamos falar assim, Senhor, edifica a tua igreja, isso tem uma realidade, isso tem uma verdade no nosso coração. Quando nós orarmos por um irmão que está enfermo, nós estamos envolvidos naquilo, visitando o irmão, cooperando com o irmão, ajudando o irmão, dando a nossa vida, ajudando de alguma maneira. Quando nós orarmos sobre a pregação do Evangelho, que nós sejamos os primeiros a estar pregando, proclamando a palavra de Deus. Quando nós orarmos pedindo para que o Senhor nos dê almas, que nós sejamos os primeiros a pregar. Não que nós venhamos a nos envolver de maneira indireta, como se nós orássemos e dissesse assim: minha consciência está aliviada, eu orei pela causa. Não, irmãos, nós temos que ser a resposta, nós temos que ser o veículo, nós temos que ser o mover do próprio Senhor. Ele tem dito a nós aqui nesses dias que de nós fluiriam rios de água viva. Quando você e eu oramos: Senhor, edifica a tua igreja, você pode ser usado, o Senhor conta com você. Seu nome está nas fileiras da frente, o meu nome está aí também. Será que o Senhor pode me usar? Será que o Senhor pode me usar? Será que Ele pode contar com você? Será que Ele pode contar comigo? Quando Ele escreve para Ezequiel, Ele diz assim: eu procurei um homem na brecha e não achei um sequer. Oh, irmãos, quando nós oramos, nós estamos na brecha. Quando nós oramos por família nesses dias, nós estamos na brecha. Estamos dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Irmãos, a oração que está ligada com o reino tem a ver com isso. A nossa vida tem que estar envolvida. Um irmão escrevendo diz assim que nós estamos lidando com Jesus ressurreto. A igreja de Atos estava lidando com Jesus ressurreto. O que que isso implica? Muita coisa. A primeira, irmãos: se Jesus estivesse naquele túmulo, talvez nós nos contentaríamos a viver uma vida moralmente elogiável. E quem sabe, de vez em quando, ir lá visitar aquele túmulo, como fazem outros seguidores de outras religiões. Mas esse irmão diz assim: o Senhor ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele se torna para nós uma mensagem presente. É perigoso, irmãos, nós queremos levar a nossa vida do jeito que nós assim entendermos. É perigoso, irmãos, não orarmos. É perigoso, irmãos, não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. É perigoso, irmãos, não termos orações conectadas com a vontade de Deus. É perigoso, irmãos, não dispormos a nossa vida para o Senhor. É perigoso nós não nos envolvermos naquilo que Deus não está envolvido. Deixarmos as coisas do Senhor e passarmos a cuidar de nós mesmos, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso casamento, da nossa família. Tudo isso tem o seu lugar. Irmãos, mas a vontade de Deus deve sobressair e deve governar todas as coisas. A nossa vida está exposta diante dEle. Se Ele ressuscitou, irmãos, Ele checa cada um de nós. Os nossos corações estão desnudos diante dEle. As nossas orações diante dEle são conhecidas. E assim também o nosso envolvimento por aquilo que oramos. Irmãos, se nós dizemos que nunca foi tão importante e tão necessário um ministério de oração, um serviço de oração adequado, então nós temos que dizer: nunca foi mais urgente que nós nos consagremos ao Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Dizer assim: Senhor, usa-me, Senhor, levanta-me, Senhor, aonde é que o Senhor me quer, qual a Tua vontade, aonde eu posso ser útil na Tua casa, aonde o Senhor me quer, qual o teu desejo, qual a tua vontade. Faça a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Irmãos, o Senhor ora e a vida do Senhor é a principal resposta para essa oração. Queridos, que nós não venhamos fazer oração se nós não somos uma resposta de Deus. Deus conta com você, Deus conta comigo. Deus quer te usar, Deus quer me usar. Às vezes nós oramos por pessoas, mas o único caminho que Deus tem a elas é eu, é você. Como nós não vamos ouvir o Senhor? Como nós vamos deixar que o Espírito Santo flua através de nós? E que a obra de Deus tenha prosseguimento. Irmãos, que nós venhamos nesses dias orar como essa igreja: Senhor, estende a tua mão e avança. Continua. Continua trazendo encorajamento. Continua trazendo desprendimento, intrepidez aos teus santos servos. Oh, irmão, se nesse tempo nós não estamos correndo perigo de morte por causa da pregação do Evangelho, nós corremos o perigo de entrarmos numa apostasia espiritual. Nós corremos o perigo de entrarmos numa frieza espiritual. Nós corremos o perigo de entrar numa indiferença espiritual. Nós corremos o perigo de deixarmos com que nossa vida seja entulhada pelas coisas deste mundo e não respondamos mais ao Senhor. Ó, irmãos, que nós venhamos nesses dias colocar o nosso coração diante do Senhor e orarmos por isso. Dizemos, Senhor, entra na Tua causa, ajuda-nos, salva-nos, converte-nos, liberta-nos, levanta-nos. Que nós venhamos orar por aquilo que nós estamos envolvidos. Se é que o Senhor tem que edificar a sua igreja, então comece em mim. Seja eu a resposta. Senhor, eis-me aqui. Aqui está a minha mão, aqui está o meu tempo, aqui estão os meus pés, aqui estão os meus bens, aqui estou eu e tudo que sou. Que o Senhor tenha esse espaço, irmãos, esse ganho nos nossos corações, para que nós sejamos um caminho para o Senhor, para que nós sejamos resposta de oração, para que nós sejamos um veículo do Senhor nesse tempo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Como igreja, Senhor, nós queremos orar e te clamar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor nesse tempo venha abrir os nossos olhos. Senhor, que nós venhamos olhar com todo o entendimento que o Senhor tem nos dado, qual é a Tua vontade presente. Senhor, de que maneira o Senhor está se movendo entre nós. Senhor, e tornando isso claro para nós, que nós venhamos nos consagrar a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um daqueles que aqui estão, meus irmãos, minhas irmãs, a minha vida nesses dias, seja uma resposta de oração por aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. Ó Deus, não nos deixe sermos apenas ouvintes, Senhor. Tem misericórdia, faz-nos praticantes da Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra venha sobre os nossos corações nesse dia e que ela arda em nossos corações e que haja uma resposta em nós, Senhor. Ó Senhor, que haja um amém sincero nos nossos corações, para que o Senhor tenha resposta em mim, para que o Senhor tenha resposta em nós. Senhor, nós confiamos tudo em Tuas mãos. Sabemos que Tu estás no Teu trono e governa todas as coisas. Por isso nós rogamos a Ti. Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor. É a Ti que nós recorremos. Por isso te pedimos, entra nessa causa, Senhor. Vem em nosso socorro, vem em nossa ajuda, Senhor. É por causa do Teu nome, não por causa de nós. Senhor, nós oramos e te pedimos tudo isso em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.